presidente, senhores senadores, eu, senhoras senadoras, eu volto mais uma vez no dia de hoje à tribuna desta casa, senhor presidente, para registrar a importância que a floresta em pé, a biodiversidade e aqueles que cuidam da floresta possuem na geopolítica e na estratégia nacional e brasileira de desenvolvimento. Veja, senador Paim, de que o Estado do Amazonas, maior estado em área territorial do Brasil, com 1,5 milhão de quilômetros quadrados, o equivalente a mais de 3 vezes o território da França, que tem nesta área a maior população indígena brasileira, a maior diversidade de etnias indígenas brasileiras e que possui em terras indígenas unidades de conservação federal, unidade de conservação estadual, quase que 60% do seu território. E possui também uma limitação absolutamente defendida por todos nós de não poder desmatar em áreas privadas ou públicas mais do que 20% do total daquela área. Uma limitação, portanto, extremamente rigorosa. Mas ali vivem brasileiros, como vivem brasileiros em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, de Vossa Excelência, em Roraima, da senadora Ângela Portela, aqui presente, e brasileiros esses que têm filhos para alimentar. Eu nunca me esqueço da frase de uma mãe dizendo a mim, então governador do Estado do Amazonas, a seguinte expressão: governador, não venha aqui falar da importância desta castanheira se meu filho estiver chorando com fome, porque entre a fome do meu filho e a sobrevivência desta castanheira, eu vou lutar para matar a fome do meu filho. Vejam, suas excelências, eu venho a esta tribuna repetir esta frase que me foi dito numa comunidade perdida do Alto Solimões, porque no momento em que o governo brasileiro vai ao Estado do Amazonas inaugurar não uma ponte, mas inaugurar um novo redesenho do modelo de desenvolvimento socioeconômico, ambiental daquele estado, estado mais preservado da região brasileira, estado mais preservado de todo o país, e, ao mesmo tempo, o governo brasileiro, através da sensibilidade da presidenta Dilma, aponta, presidente Sarney, para uma prorrogação do modelo da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, aponta para a extensão deste modelo para a região metropolitana. Logo, aqueles que querem defender no discurso a floresta em pé, presidente Sarney, sem nunca ter perguntado como vai o índice de desenvolvimento humano na Amazônia, como vai o índice da dengue, o índice da malária, o índice do analfabetismo, o índice da mortalidade infantil, o índice da mortalidade materno, logo se apressam a escrever contra a decisão do governo de fortalecer um modelo de desenvolvimento econômico, social, com impactos ambientais extremamente positivos. Quero dizer aos senhores senadores, quero dizer às senhoras e senhores que nos acompanham neste momento pela televisão do Senado, pela rádio do Senado, que ser brasileiro nas praias do Rio de Janeiro é muito importante para a luta nacional. Rio de Janeiro recebe o encerramento da Copa do Mundo. Rio de Janeiro recebe neste momento todo o apoio e todo o incentivo para a realização das Olimpíadas, algo extremamente importante para a reestruturação de uma cidade que é querida por todos nós. Ser brasileiro, portanto, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, é como já se fez numa propaganda durante o governo do presidente Lula, ser um cidadão que não desiste nunca, senadora Ana Amélia. Mas ser brasileiro, no beiradão de um rio, ou nas barrancas de um rio, aonde ao amanhecer nós temos que enfrentar carapanãs, mosquitos, e ao entardecer temos que enfrentar piuns, aonde falar de banda larga de internet é quase que uma zona franca, nada mais é do que uma porta aberta, ou uma risonha porta aberta a uma zona franca. Primeiro, o polo industrial de Manaus, senhor presidente, não tem nenhuma, aspas, característica que possa o considerar como zona. E de franca, cá entre nós, senadores, ele não tem nada. Porque para você ter um projeto aprovado no polo industrial de Manaus, você precisa apresentar um processo produtivo básico. Processo produtivo básico este que é aprovado fora dos limites do polo industrial de Manaus. É aprovado aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia, no Ministério de Indústria, Comércio e Exterior e Desenvolvimento Econômico, sob edital público e que, via de regra, estabelecem regras para o polo industrial de Manaus que não se estabelece a outros polos. E, via de regra, esse processo produtivo básico acaba sendo, vamos dizer assim, excepcionalizado quando do interesse do Brasil rico. Agora, recentemente, acabamos de assistir uma excepcionalidade do processo produtivo básico para a produção de tablets, com relação a carregadores, com relação a outros componentes que estavam estabelecidos no processo produtivo básico. Houve a excepcionalidade para que se possa produzir isto fora do polo industrial de Manaus. Mas dentro do polo industrial de Manaus, não, senhor presidente Sarney. Portanto, eu faço questão de vir hoje aqui, em nome desses caboclos, que não têm o direito de poder estar num editorial de um grande jornal da mídia nacional, para falar em nome dos seus filhos, em nome da perspectiva futura, em nome do seu desenvolvimento humano, porque carregamos naquela região IDHs dos mais baixos índices desse país, a exclusão de Manaus. Portanto, quando queremos expandir o modelo do polo industrial de Manaus para a periferia da cidade de Manaus, a nível municipal, estamos querendo fazer com que haja inclusão daqueles que estão proibidos de quase tudo no modelo que possa ser um modelo que agregue valor em torno da indústria no estado do Amazonas. Eu ouço Vossa Excelência, senadora Ana Amélia.
Caro senador Eduardo Braga, esse nosso Brasil é tão grande que quando o senhor fala em carapanãs e piuns, eu fico assim pensando, imaginando, pela sua descrição, seria o mesmo que eu lhe dissesse os borrachudos lá no Rio Grande ou as muriçocas estão perturbando o nosso final do dia. É apenas uma brincadeira para mostrar as linguagens diferentes neste imenso Brasil. Mas eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Às vezes nós não entendemos bem o processo e agora, convivendo mais com a sua, eu diria assim, permanente defesa do Amazonas, do estado do Amazonas e da Amazônia no conjunto, mas particularmente na questão da Zona Franca de Manaus, a entender que é um processo completamente diferente e que tem que ser tratado como tal. Não podemos, como discutimos inclusive agora no Código Florestal, é tratar de maneira igual situações completamente diferentes. Então, queria parabenizar a Vossa Excelência e falar dessa linguagem fantástica desse Brasil que os nossos borrachudos chegam à tarde lá lá, como os piuns lá na sua região amazônica tão rica e tão importante para o nosso Brasil. Cumprimento, senador Eduardo Braga.
Eu que agradeço a Vossa Excelência, aditando que um estado como o Rio Grande do Sul, que tem na sua agricultura familiar e numa agricultura de baixo carbono, uma das suas excelências, e que teve no senador Eduardo Braga um defensor para os incentivos econômicos e financeiros para este tipo de agricultura, exatamente por entender de que o Brasil, que é um país de dimensão continental, precisa dar tratamentos diferenciados entre desiguais. Exatamente por isto, defendi nas nossas comissões desta tese, defendi mais ainda de que as áreas de proteção permanente, na área do Código Florestal, como as reservas legais, elas não podem ser apenas fruto de comando e controle, ela também precisa ser fruto de reconhecimento, motivação, incentivo e aprimoramento. Porque se nós estamos prestando serviços numa agricultura de baixo carbono, por que que eu tenho que ter taxas de juros iguais para uma agricultura de baixo carbono versus uma agricultura de alta emissão de gases de efeito estufa? Isso está errado, da mesma forma que está errado querer dar incentivos fiscais a uma indústria que está em São Paulo, diante da logística, diante de todos da infraestrutura pronta que ele tem, versus a um polo industrial que está a 3.000 quilômetros do grande centro consumidor. Mas ainda, senhor presidente Sarney, Vossa Excelência que foi presidente da República e que sabiamente soube encarar os desafios da Amazônia, e aqui, usando uma frase de Vossa Excelência, quem tem a Amazônia não tem o direito de temer o futuro. Esta frase é de autoria de Vossa Excelência, presidente Sarney, quando presidente da República, num discurso proferido na Amazônia brasileira. No entanto, presidente Sarney, é preciso dizer que ter a Amazônia e não temer o futuro é dar ao povo da Amazônia condições para que ele possa se preparar para o futuro. Nós não podemos ser tratados de forma desigual. Nós não podemos ser olhados apenas pelas tragédias ou pelas agendas negativas que, porventura, se aconteça na Amazônia brasileira. Incêndio na floresta amazônica é queimada. Incêndio num parque no centro-oeste ou no sudeste é incêndio florestal. Este simples tratamento diferenciado na linguagem portuguesa, na linguagem brasileira, já mostra o preconceito. Um preconceito que vai mais além. Quando se discute a questão da informática, quando se discute a questão da ciência e tecnologia, é muito importante, presidente Sarney, que no momento em que nós vamos discutir o PPA, e eu acabo de vir de uma reunião na liderança do governo no Congresso, onde nós estávamos junto com o senador Walter Pinheiro, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Defesa, o Ministério das Comunicações, tratando de recursos do PPA para a ciência e tecnologia. Ora, senhoras senadoras, senhores senadores, uma das desigualdades deste país é em ciência e tecnologia. Não é apenas em infraestrutura logística, mas é também em mestres, doutores, especialistas, centros de tecnologia, universidades de qualidade, qualidade de ensino no ensino médio, no ensino fundamental, que não acontece da noite para o dia sem a qualificação e sem o preparo dos nossos mestres, sem a infraestrutura necessária. Portanto, quando defendemos a Amazônia, quando defendemos a floresta amazônica, nós não podemos esquecer de um povo que guarda aquela floresta.
Quando nós discutimos que o Brasil é um país que é uma potência em biodiversidade, é G1 em biodiversidade, e que a economia da biodiversidade é, sem nenhuma dúvida, uma das nossas fronteiras, nós temos que entender que sem sistemas de ciência e tecnologia, sem incentivos fiscais, sem incentivos financeiros, sem logística, nós não seremos competitivos e não chegaremos lá. Quero aqui, portanto, mais uma vez, parabenizar a iniciativa do governo federal, parabenizar a iniciativa da presidenta Dilma, que teve a coragem de estabelecer um compromisso durante a campanha, que agora, como presidenta, está honrando, de propor ao Congresso Nacional a prorrogação da Zona Franca de Manaus por 50 anos e a extensão desta Zona Franca para a região metropolitana de Manaus, para que aqueles amazonenses e amazônidas que estão em frente de Manaus não fiquem vendo o desenvolvimento econômico, social, tecnológico da cidade de Manaus sendo ele excluído por uma trincheira intransponível de apenas um rio ou de apenas alguns quilômetros, algumas dezenas de quilômetros, quando nós estamos falando de uma região de dimensão continental. Senhor presidente, quero, portanto, mais uma vez, louvar os investimentos em infraestrutura, louvar os investimentos na área de ciência e tecnologia e dizer que a região amazônica precisa de mais recursos para a ciência e tecnologia, de mais recursos para a infraestrutura de comunicação e que a Amazônia brasileira precisa também de incentivos fiscais e financeiros para que nós possamos preparar aquelas gerações para um futuro melhor para a Amazônia e para o Brasil.